E hoje o CBN Saúde vai falar de saúde sim, mas saúde mental, que envolve muito o comportamento das pessoas numa sociedade cheia de poréns hoje em dia. Primeiro, uma vida agitada, uma crise econômica, cada vez mais estamos voltados a querer as coisas já, não pensamos muito no futuro. Mas como entender esse ambiente? Como que as pessoas podem se comportar e ter uma vida um pouco mais responsável para ela e para os outros? Meu entrevistado de hoje é o psicólogo, que ele é um analista do comportamento social, do comportamento humano, também é terapeuta comportamental. Eu converso com Valdinei Arruda. Valdinei, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite nosso de ter vindo aqui à CBN. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É uma alegria estar aqui e é uma alegria receber e ter a honra de sentar com você.
Bom, agora quando a gente fala, Valdinei, de comportamento, a gente está numa sociedade, primeiro com crise econômica. As pessoas estão preocupadas, o que é coisa normal, preocupado com o seu futuro. A renda, às vezes, do brasileiro cai, a vida que as pessoas tinham, o padrão de vida que elas tinham, também se perde um pouco. Mas também tem uma sociedade que, cronicamente, é imediatista. Se você fosse fazer uma avaliação dessa sociedade hoje, o que você apontaria como os principais problemas do comportamento dos indivíduos nesse ambiente?
Nesse ambiente, nós temos como principais comportamentos que eu quero destacar aqui, eu diria, Gilson, que primeiro é essa necessidade de dar certo. Eu preciso dar certo, esse imediatismo que vivemos. Então, isso influencia muito. Por quê? Porque as pessoas elas acabam olhando somente aquela visão à frente. É uma visão de para-brisa, né? Então, eles olham para o para-brisa e sempre estão buscando mais. Esquecem de viver o momento, de entender qual é o caminho a seguir.
Então, esse dar certo é um dar certo entre aspas.
Esse dar certo é um dar certo entre aspas. Também temos aquela questão da cobrança, e aí entra a questão das organizações, né? Do mundo organizacional e do trabalho. Hoje, bate-se uma meta no dia 31 e consegue-se no próprio dia 31, às 11 horas, às 23h58, pensar numa outra meta e já entrar numa crise. Então nós temos isso também, esse é um ponto quando eu olho para a sociedade do ponto de vista do comportamento humano, isso faz com que as pessoas vivam cada vez mais.
É como se fosse um dia atrás do outro, vou dizer, a gente estabelece metas de um dia atrás do outro e tem que correr atrás delas o dia inteiro, a pressão do trabalho.
Bem isso, nesse caminho nós temos hoje boa parte da sociedade, eu diria que mais de 70%, a meta é no dia e muitas vezes é na hora. Uma, duas horas, porque eu preciso terminar isso porque tem algo me esperando lá na frente. Isso vai trazendo ao ser humano uma questão patológica, né? Interna, porque ele vai se sentindo como aquele vulcão que está se mexendo e uma hora a erupção acontece.
E quando acontece? Aí?
Quando acontece, aí nós, lá na clínica, nós percebemos as pessoas chegando cada vez mais. Elas estão não felizes, não conseguem olhar para a vida e conseguem só ver o quê? Ver o momento da crise. E aí já se estabeleceu, infelizmente, aquele olhar que é o olhar do... Olha, eu não consigo ser feliz. E, na verdade, quanto à questão do comportamento, nós não buscamos a felicidade. Nós buscamos, sim, viver bem. E esse viver bem, ele pode gerar também felicidade, né?
Eu vou dizer que você falou de dar certo, que as pessoas querem dar certo. Uhum. Só que você falou da lógica do para-brisa. Se dá certo agora, é a coisa do imediato. Esse dar certo do imediato, esse projeto do imediato, ele é um projeto das pessoas? Ou é um projeto imposto para as pessoas?
Nesse momento é um projeto imposto para as pessoas, né? Nós temos cada vez mais a imposição dessa sociedade que vem cobrando, que vem ditando padrões, que vem fazendo com que, muitas vezes, o ser humano se esqueça dele mesmo e incorpore, eu costumo dizer assim, cole nele algo que não é dele. É aquele panfleto que nós estamos andando pela rua e, de repente, ele vem com o vento, ele bate na nossa pele e, de repente, a gente não consegue nem tirar. Ele vai andando, quando vê, ele já faz parte da nossa pele, faz parte do nosso movimento. É dessa forma que eu, às vezes, tenho visto o comportamento e percebo como isso é ruim. Porque as pessoas elas não conseguem mesmo. Elas têm e tendem, muitas vezes, a viver uma vida só olhando para aquilo que está acontecendo e a influência. A influência, nesse momento de crise, nós vemos. Se nós andarmos pelas ruas, se pegarmos os coletivos da vida, Nós, as pessoas, elas estão falando de crise o tempo todo, mas elas não conseguem, muitas vezes, à luz do comportamento verbal, elas não conseguem perceber que se eu mudar o meu comportamento verbal, logo eu também posso contribuir. Então ela acaba sendo muito influenciada sobre essa sociedade, quer dizer, momento onde ela
existe
está.
Existe uma crise, mas ela cresce com esse ambiente que vai estimulando a própria crise.
Ela cresce. Cresce por quê, Gilson? Cresce porque muitas vezes as pessoas elas têm aquela conotação de que, olha, e o Brasil está em crise, e nós não negamos isso, né? Mas se o Brasil está em crise, então logo eu trago isso para mim e digo, eu também
estou em crise.
E aí não consegue administrar as crises. Né?
Em vez de responder, você agrava.
Agrava, porque muitas vezes a resposta seria o melhor, mas aí é melhor, aspas, agravar, porque eu faço parte dessa coletividade que me influencia. Eu sou mais um nessa coletividade que posso dizer, não, a questão não está em mim, a questão está no social, mas eu quero fazer parte do social.
É aquela... Então, para ser aceito, eu aceito o discurso que a sociedade me impõe.
Eu aceito esse discurso e muitas vezes, ao aceitar esse discurso, eu começo a viver esse discurso plenamente, esquecendo de mim, esquecendo do outro, esquecendo do próximo. Lembrando, eu gosto sempre dessa palavra, que o próximo é aquele que está próximo de mim, né?
Agora, quando você fala, poxa, as pessoas esquecem quem elas são, as pessoas estão comprando o discurso que está em volta, e parece que essa lógica tem se propagado muito. Como fugir dessa lógica?
Primeiro é ter uma visão muito clara do meu papel e do meu momento nessa sociedade. Nós temos, eu costumo dizer isso, nós temos uma única vida. Então, se eu tenho uma única vida, eu preciso entender qual é o meu papel. O que eu estou aqui para fazer o quê? Para contribuir, para ajudar, eu estou aqui para também aproveitar a vida e deixar um legado. Quando nós fazemos isso, quando o ser humano consegue olhar para essa tônica, aí ele consegue sair deste movimento que a sociedade lhe impõe. Ele consegue realmente viver e falar, olha, eu tenho um objetivo para curto, médio, longo prazo, e ele vai vivendo, cumprindo esses objetivos, mas aproveitando essa vida que é única.
E esse projeto de longo prazo, médio e longo prazo, é dele, né?
Esse é dele.
Agora, como é que a gente constrói esse projeto de longo prazo? Não é que a pessoa tem que parar e falar, bom, eu tenho uma vida que vai, né, durar daqui mais 40, 50, 60 anos. Nossa. As pessoas estão vivendo muito hoje. E fazer um projeto de longo prazo implica em saber o que eu quero.
Sim.
Como é que a gente consegue saber o que a gente quer? Porque o mundo oferece hoje fórmulas prontas para quase tudo, né?
Olha, a sua pergunta a sua colocação muito oportuna. Como que a gente consegue? Primeiro, nós temos que entender como nós queremos e desejamos chegar, se a vida é 60, 70, 80 anos, esse é o padrão que nós temos aí indicando para o futuro, como eu quero chegar em cada fase da minha vida. Primeiro, então é importante entender e saber quem eu sou. Porque muitas vezes, você que me ouve e que ouve a CBN, muitas vezes está vivendo a vida como se fosse uma folha, né? O vento sopra, vai, o vento sopra, cai e vai. Então é importante a gente entender assim, talvez nesse momento eu vou parar para pensar. Vou parar entendendo, bom, quem eu sou e aonde eu quero chegar daqui 2 anos. Quais são os passos? Entender que não é da noite para o dia. Eu não vou dormir no ensino médio e acordar me formando. Uhum. Né? Eu vou dormir
sim. Não tem como cortar caminho.
Não tem como cortar caminho. E muitas vezes a falta dessa consciência é que faz com que a pessoa não consiga entender assim, como que eu vou preparar. Uma segunda questão dentro disso, Gilson e ouvintes, é importante também entendermos que nós não temos a necessidade de dar a resposta ao outro. Nós temos a necessidade de dar uma resposta a nós mesmos. Por quê? A resposta que eu dou a você, Gilson, é uma resposta que talvez ela não vai, naquele momento, se adequar à sua maneira de vida, né? Mas a resposta que eu dou a mim, ela vai se adequar à minha maneira de vida. Então, nesse momento, é importante eu dar respostas boas. Eu me lembro de um caso que atendi na clínica ao longo desses anos, que tenho lá a clínica, em que a pessoa ela insistia em dar respostas somente para os outros, para as pessoas. E aí eu indaguei a ela e disse, olha, é a resposta para você. E aí foi quando a pessoa me disse assim, faz muito tempo que eu não dou resposta para mim. E eu fiquei pensando, olha, simples, é dar uma resposta. Acordou hoje, dá uma resposta. Bom, hoje eu vou trabalhar. Ao final do dia, faça aquela análise e eu acho tão importante isso, é poder chegar ao final do dia e poder perguntar a si mesmo, por que valeu a pena viver esse dia?
Ou seja, qual é o projeto que eu construí para mim nesse dia?
Nesse dia, muito bem.
A gente passa a vida inteira, então respondendo mais às outras pessoas, porque esse mundo é muito estético, ele exige muitas pessoas que elas sejam muito perfeitas. A gente nota um pouco pela convivência que a gente tem, no ambiente que a gente convive, quando se prega muito a ideia de nós temos que ser aquilo que as pessoas esperam. E no fundo é o contrário, a gente tem que saber muito bem o que a gente espera da gente mesmo.
Muito bem, é bem isso, é o contrário, porque nós temos até uma questão, vou citar aqui, nós tivemos o Ken Humano, aquele brasileiro que queria se fazer um boneco, né? Eu digo desta forma, ele viveu muito mais a questão do que a mídia, o mercado esperava dele, do que ele mesmo esperava dele. E aí nós temos que entender que é muito saudável, do ponto de vista mental, do ponto de vista comportamental, né? É saudável quando eu consigo viver dando respostas a mim mesmo. As minhas respostas são importantes. E muitas vezes também entender que as minhas respostas não serão só respostas positivas. Uhum. Muitas vezes eu posso ter respostas negativas e elas me levarão a rever os meus passos e ainda mais, elas me levarão a entender que o não faz parte de um crescimento saudável, de uma maturidade saudável, né?
Esse jovem que queria ser o quem, o senhor queria ser o quem, morreu, inclusive, né?
Por isso. Causa disso.
Agora, essa ideia de querer ser o quem, tem muito quem por aí, tem muita gente que está disposta a agradar aos outros e não a si mesmo. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia.
Muito comum. Nós temos muita gente querendo agradar e aí essa questão do agradar o outro, hoje em dia, ela se tornou uma moda. Né? Porque se eu consigo agradar o outro vai me aceitar. Então ele vai aceitar o que eu estou vestindo, ele vai aceitar a forma como eu me porto, ele vai aceitar o meu corte de cabelo, eu vou entrar para um grupo social importante. Mas é mascarado isso. Porque na verdade, quando a pessoa decide ter este comportamento, ela está cada vez mais se distanciando da sua real condição. Eu vou usar uma expressão do momento, né? Ela está distanciando do seu perfil. E aí, longe do perfil, cada pessoa longe do seu perfil, ele vai tomar uma vertente do desconhecido. Eu não sei quem sou, não sei aonde estou. E não consigo entender nem para onde eu desejo ir.
Essa coisa de buscar agradar os outros, começa em casa? Tem muito disso também dentro do próprio ambiente familiar?
Tem sim. Nós temos uma constatação clínica ao longo desses anos. Muitas vezes as crianças elas são influenciadas, então elas agradam, elas não conseguem dar respostas. Elas agradam estes pais, que agradam os tios, e aí é uma corrente. E isso começa ali. Nós temos um autor que eu respeito muito e gosto dele. Ele diz que tudo começa em casa, né? Então, há uma influência, sim, familiar. E aí tem uma constatação triste que eu faço nesse momento, Gilson, e aos ouvintes da CBN também. Muitas vezes nós vemos que mães e pais, eles vão comprando seus filhos, e esses filhos, então, eles vão sendo agradados por aquilo que são comprados, né? São presentes.
A intermediação do presente.
Sim. Esse presente, essa intermediação, muitas vezes faz com que a criança ela não consiga dizer o que ela quer, e ela fica vivendo um mundo de ilusão. E isso lá no mundo adulto, nós temos hoje uma adultescência que eu brinco e que os autores aí dizem ao longo das suas escritas, né, ou dos seus escritos. A adolescência hoje, nós temos um grande número de pessoas que não conseguem lidar com a frustração. Por quê? Porque elas querem ser agradadas e elas então aprenderam a agradar. Então não conseguem lidar com a frustração.
Ou seja, falta muito um não para um grande número de pessoas hoje.
Falta muito não.
Estou conversando com o Valdir Arruda, ele é psicólogo, ele é especialista analista do comportamento humano, também é aí preocupado, terapeuta comportamental, é preocupado com o comportamento do ser humano. Estamos analisando aqui no CBN Saúde esse ser humano de hoje, nessa crise que nós estamos vivendo, como ter uma saúde mental e se posicionar de forma mais coerente. Daqui a pouquinho a gente volta.